Olá, meu nome é Lucas Gini, eu sou o host do Frila Podcast.
E eu sou a Denise Saito, fundadora da Frila School.
E esse é o Papo Frila, onde mensalmente a gente vai receber outras pessoas numa conversa direcionada para um tema. Nesse episódio, vamos falar sobre como construir a sua reputação.
Vamos receber a designer e ilustradora Paula Cruz e o produtor executivo André Bernardes.
Uma coisa que também me ajudou muito foi começar a pensar para que eu quero as redes sociais e qual o propósito de cada rede social. Porque às vezes as pessoas tentam atirar em todas as redes sociais e aí, tipo, nenhuma tem um propósito direito. Então, por exemplo, eu percebi que grande parte dos meus clientes me via no Instagram. Tipo, eu no meio da reunião falava assim, que trabalho você acha que é mais legal para esse projeto nosso? Aí o cara não ia no meu site, ia no meu Instagram. Eu falei, então acho que o meu Instagram não pode ter mais foto de biquíni na praia, não é mesmo?
Muitos projetos legais, assim, com muitas pessoas que eu admiro, tanto, enfim, sei lá, na arte, na música. Tipo, cheguei próximo de pessoas que era um sonho, assim, fazer alguma coisa junto, sabe? E eu tive do lado, fiz coisas juntos, fiz projetos legais, então, tipo, eu gosto, assim, da posição que eu tô. Mas é isso, sempre acho que é legal querer mais, né? Querer mais e melhor.
Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Papo Frila, uma parceria do Frila Podcast com a Frila School. E hoje a gente vai falar sobre como construir a sua reputação com a Paula, o André e, claro, nossa co-host Denise Saito.
Oi, gente, sejam bem-vindos. Aqui é a Denise da Frila School. Queria que vocês se apresentassem brevemente, falar um pouquinho da trajetória de vocês. Paula, pode começar.
Oi, pessoal, eu me chamo Paula Cruz, eu tenho 29 anos, eu me formei na Escola de Belas Artes da UFRJ em Comunicação Visual Design e de mestrado, eu me formei no ano passado já, difícil, né, a gente tá no começo de 2021, eu me confundo um pouco, eu me formei em 2020 no mestrado, com foco em publicações híbridas e novas formas de leitura aqui no subúrbio carioca. Eu trabalhei em alguns estúdios e algumas editoras antes de entrar de freela, mas hoje, atualmente, eu só faço trabalho home office. E isso acontece mais ou menos desde 2018, assim, que foi quando eu comecei a ser freela full-time, né? Eu trabalho majoritariamente com design gráfico e ilustração. Eu normalmente assino design mais ilustração, porque eu tô sempre trabalhando com os dois juntos e tal. Eu sempre penso como o design pode ajudar a ilustração e como a ilustração pode ajudar o design nos meus trabalhos. No mais, gosto de paletas muito coloridas, amo animação e anime, cinema, tudo isso aparece no meu trabalho. Faço muita capa de livro porque eu amo ler e ultimamente eu tenho feito muita coisa com publicidade também. Será que é legal falar agora um pouco dos clientes que eu já fiz? Ou a gente fala isso depois? O que vocês acham?
Acho que você pode só passar por cima, assim, mas aprofundar mesmo, a gente fala depois.
Beleza. Eu também trabalhei com o Google, já trabalhei com a Globo, YouTube, Facebook, a editora Morro Branco, a editora Novo Século. Agora eu tô fazendo um livro pra Tag Inéditos, mas eu não posso falar mais nada sobre isso, por enquanto.
Muito obrigada. E você, André?
Tudo bom? Prazer. Eu sou o André. Eu trabalho com produção executiva e direção de produção para filmes publicitários. Eu sou freela há um bom tempo já, até com essa história de a gente conversar, fiquei pensando, tipo, são uns 10, 12 anos que eu sou freela. E antes disso também eu já tive trabalhando nas produtoras, mas era uma forma meio autônoma, assim, que acabava sendo, era uma empresa, mas era meio freela. Eu sou formado em publicidade e propaganda e trabalho com muitas marcas, tipo, relevantes, né? Spotify, Nike, Adidas, já fiz muita coisa de evento também, mas meu foco principal é filmagem. Filmagem de vários tamanhos, vários portes, sempre voltado para publicidade, assim, normalmente. Já fiz também bastante videoclipe, porque acaba surgindo, né? Muitos profissionais da publicidade ali, diretor de fotografia, acaba explorando bastante esse lado também do videoclipe e a gente na produção acaba se envolvendo junto. E a música também é um lugar onde eu gosto muito de atuar, enfim, gosto bastante. Então, já fiz muito projeto também voltado à música. Acho que bem resumidamente é meio isso.
Certo. E aí, André, como que foi, se você puder contar um pouquinho mais sobre como começou esse envolvimento, porque você falou que estudou publicidade e hoje não é exatamente distante, porque você trabalha ali com agências, mas como que foi esse direcionamento para clipe, para o mundo da produção musical?
Então, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Então, eu me formei por lá. Eu acho que essa área que a gente trabalha, principalmente de produção e tal, é uma área que está, acho que, se especializando e se formatando melhor, né? As especializações, cursos e afins, acho que de um tempo para cá. Então, quando eu me formei, principalmente no Rio Grande do Sul, assim, não tinha nada muito específico para isso, né? Então, digamos que o mais próximo que a gente chegava disso era publicidade, propaganda ou jornalismo. E na época até eu lembro que eu tinha optado primeiramente pelo jornalismo, porque isso é engraçado também, acho que eu já tinha um pensamento naquela época sem saber nem que existia essa vida de freelancer, né, porque tipo, lá a gente nem tinha conhecimento disso. Eu acho que eu já tinha esse querer, assim, porque eu lembro que quando eu troquei de faculdade e fui pro jornalismo, o pensamento que eu tinha é que eu queria ser cinegrafista, jornalista, assim, câmera pro jornalismo, porque eu gostava muito já de imagem, de fotografia, já fazia aquelas coisas de ligar dois videocassetes junto e ficar montando uns vídeos. E o meu pensamento era muito assim, nossa, eu quero muito ter uma profissão onde eu não tenha um horário fixo, onde eu possa fazer as minhas coisas, onde eu não tenha que me adaptar a esse padrão de trabalho que se vê por aí, dessa rotina, assim. E aí, nisso, juntando as coisas, eu pensei, nossa, vou ser câmera para jornalismo, porque cada hora eu vou estar num lugar diferente, fazendo matérias diferentes, sempre na rua e tal, então eu vou meio fazer isso. E aí, meio foi para esse lado. E aí, depois, na faculdade, comecei a fazer alguns programas, filmava, editava e tal, e aí, na época, surgiu uma oportunidade de ir para uma produtora de publicidade. E aí foi meu primeiro contato e onde eu acabei ficando, assim, tipo, eu entrei, lá eu filmava, eu editava e tal, eu gosto muito de fotografia, é uma coisa que eu gosto muito, assim, tem bastante no meu olhar, assim, quando eu vou, enfim, analisar trabalho, ou até quando eu me envolvo com os trabalhos é bom porque eu tenho uma boa noção de fotografia, já fiz vários cursos também, enfim... E aí eu fui entrando meio por esse lado, assim, eu filmava e editava, e aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tava na Cubo, eu trabalhava na Cubo, que é uma agência que tem também, hoje na verdade está dentro da Hold ali da Flag, mas antes disso até a Cubo sempre produziu muita coisa, né, era uma agência que produzia, então a gente filmava e tal. E aí teve uma época que começou a embolar as funções, né? Eu filmava, editava e produzia, as coisas foram crescendo e eu tive que optar por que caminho seguir. E como eu recente tinha chegado em São Paulo, eu optei para ir pela produção, porque eu recente tinha chegado, então eu achei que era um lugar onde eu ia ter mais contato, eu ia circular mais, em mais lugares. E aí meu pensamento, 10 anos atrás, foi, vou fazer um pouco de produção, e aí eu volto para onde eu gosto, que é fotografia, direção de fotografia. E aí nunca mais voltei.
Foi drenado pela produção. E é engraçado, né? Porque normalmente as pessoas não falam assim, vou ser produtor, quero muito ser produtor, meu sonho é ser produtor. Normalmente isso acontece de uma forma meio... é um perfil, eu acho, né? As pessoas que têm o costume mais de tomar conta da coisa, fazer acontecer, organizar, enfim, tem um perfil muito mão na massa, assim, e acaba se tornando produtor, né? Não necessariamente é o seu objetivo.
Eu acho que vai por aí e acho que também, posso estar enganado, mas a minha percepção é também que vai um pouco de encontro a isso que eu comentei antes, assim, de que não é um lugar onde antes tinha muita formação, não tinha curso, sabe? Se tu pensasse, tá, quero ser produtor, o que que eu faço? Tipo, não tinha muito pra onde tu ir, sabe? Então era, acho que é meio, é isso, tu te encaixava porque tu era uma pessoa organizada, porque tu fazia um negócio com um amigo, ou porque tu ia indo pra um lado, enfim. É que pra mim é difícil falar um pouco disso também, porque eu sempre fui, eu acabei sendo um produtor autodidata, assim. Eu nunca fui assistente de ninguém. Até hoje eu nunca fui em um set de filmagem que não fosse eu que estivesse produzindo. Eu nem sei como um outro produtor faz, assim, isso é engraçado. Porque foi isso, voltando um pouco de novo na história da Cubo, logo que eu comecei a filmar, a gente filmava coisas com câmera na mão, aquela época de vídeo viral. Então, e dali para ir para um estúdio, foi todo mundo que estava ao meu redor, nunca tinha feito. E a gente falava, ah, vamos fazer, vamos. Aí chamava uma pessoa que sabia, outra, e a gente foi indo, e nisso eu fui aprendendo, assim. Então, eu também não sei muito por onde as pessoas vão, porque eu fui indo num caminho muito específico, assim.
Eu entendo muito isso, de você nunca ter, eu tipo, nunca tive um diretor de criação na minha vida, e eu já fui diretora de criação, e eu sou diretora de criação hoje, então assim, não faço ideia do que, se eu tô fazendo o negócio certo, mas pelo menos eu acho que tá dando certo. Eu queria fazer uma pergunta pra Paula, e sim, o seu estilo, né, quando a gente vê o seu trabalho, tem uma cara, assim, uma estética muito, que é você, assim, dá pra perceber que você tem um estilo muito bem definido. Como que foi pra você chegar, assim, nesse resultado que você tem hoje? E você acha que isso é importante pra se posicionar como freela e o que você faz hoje em dia?
Olha, pra mim é muito doido ouvir as pessoas falando isso, porque eu sempre pensei que não tinha estilo, e até hoje eu penso que eu não tenho estilo, sabe? Tipo, é muito louco isso pra mim, assim, mas na verdade o que eu comecei a pensar, assim, é que o que eu gosto vai sempre aparecer nos meus trabalhos, e por que não colocar esses gostos de propósito, sabe? Tipo, a gente fala tanto de ter referência, repertório e tal, e isso nada mais é do que, tipo, gostar de coisas, né? Eu sinto que desde que eu comecei a faculdade isso já aparecia muito, assim, nos meus trabalhos, essa urgência de colocar no mundo as coisas que eu amo, assim, tipo, agradecer meus mestres de eu tentando fazer algo tão bom quanto eles, sabe? Só que eu vejo que de uns 3 anos pra cá isso aumentou muito, assim, essa necessidade. E também eu amadureci esse entendimento, assim, do tipo, cara, se eu gosto do Van Gogh, por que que eu não vou usar a palheta do Van Gogh, sabe? Tipo, é uma das maiores referências que eu posso ter na minha vida, por que não utilizar isso, né? E isso foi meio que se tornando um processo para eu começar a me desvincular de algumas amarras, assim, porque em ilustração a gente tem muito do tipo assim, ai não, tem que desenhar do zero, não pode olhar nada, sabe? Eu, tipo, eu nunca concordei com isso, né? Eu trabalho muito com design, e design é basicamente referência de todos os lugares malucos trabalhando junto, assim, né? E foi esse pulo do gato, assim, que eu falei, cara, por que que eu não penso em ilustração como um processo de design, como um briefing, sabe? Porque eu não posso pegar todos os conceitos que eu conheço de processo mesmo e colocar dentro de ilustração, assim. Que foi quando o meu estilo, ele realmente começou a se mostrar de uma forma mais violenta, digamos assim, né? Como a gente fala aqui no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, eu também considero que isso foi um processo que não foi pensado. Tanto que até hoje eu falo, as pessoas falam, ai, Paula, eu amo seu estilo. Eu falo, qual estilo? Eu tenho tantos. Tipo, meu Deus, de qual você está falando, assim, sabe? Principalmente também porque eu penso que na minha vida eu me entendi muito fácil das coisas, né? Então eu tô sempre tentando desenhar de várias formas. E ao mesmo tempo as pessoas entendem que essas várias formas sou eu, assim. Ou são eu. Não sei a concordância dessa frase, mas deu pra entender, assim. Isso também começou a mostrar uma coisa muito importante em ilustração, que as pessoas sempre me falavam assim, ah, você tem que ter o seu próprio estilo para as pessoas te chamarem para as coisas. E eu sou a pessoa que pensa que não tem estilo, lembra? Pega aí a informação dos primeiros 10 minutos do podcast. E eu ficava assim, não, mas ter só um estilo? Ai, meu Deus, estou aqui sufocada, não quero. E aí eu comecei a perceber que às vezes as cores que você escolhe são o seu estilo, ou o jeito que você faz a composição é o seu estilo, sabe? A gestalt de como você entende a percepção de mundo, né? É o seu estilo e tal. E isso realmente é muito importante, assim, porque quando as pessoas me chamam pra fazer uma capa de livro, as pessoas já sabem que tipo de capa de livro eu vou fazer, porque eu mostro todas as minhas aptidões, referências, etc, tal, numa peça, assim. Isso aparece tanto nos meus trabalhos de design quanto nos de ilustração, assim. Isso eu já também ouvia na faculdade, do tipo assim, eu fiz um cartaz e tal. Na verdade, eu tava mostrando várias opções de cartazes. E aí a professora falou, Paula, isso aqui que você faz é seu. Mantenha isso. Eu fiquei, como assim? Como assim? É meu mesmo? E toda vez que eu percebo alguma coisa desse tipo, eu escolho com mais veracidade, sabe? Do tipo, Eu vi um anime, gostei muito. Ping Pong Animation. Eu vi e fiquei assim, caraca, queria ter feito. Aí fui e desenhei. E aí as pessoas começaram a falar, ah, seus trabalhos têm muito movimento, né? Eu falei, meu Deus, tem mesmo. Tipo, não é só porque eu vi o Ping Pong Animation, é porque já tava em outros negócios meus que eu tava fazendo. Eu falei, caraca, isso é o estilo que as pessoas enxergam e às vezes a gente não enxerga, né? Tipo, interessante, assim. É, acho que também por eu começar a ouvir essas coisas, que eu comecei a me atentar para essas coisas que eu colocava e eu nem tava percebendo, assim. E hoje as pessoas já, tipo, é um twist, assim, que antes eu recebia orçamentos pedindo assim, Paula, faz mais ou menos nesse estilo aqui. Aí eram referências externas. Agora eu recebo assim, Paula, vamos fazer nesse traço aqui seu, sabe? Tipo, vamos fazer tipo esse trabalho aqui. Então, tipo, meio que mood board sou eu. O que é um pouco estranho e ególatra, mas também é um pouco legal ao mesmo tempo.
É uma mudança relevante para a carreira, né? Você ser a referência do trabalho muda muito, porque aí eles não vão querer chamar outra pessoa para imitar você. Eles vão querer chamar você.
Exatamente, exatamente.
Demais. E eu queria puxar um pouco de novo pro André e perguntar aqui, assim... Você até falou de algumas áreas em que você atua diferentes, e aí como produtor é meio difícil mostrar o seu trabalho, né? É um pouco mais complexo do que um portfólio de uma coisa só, porque são várias facetas aí. E como que você conseguiu o reconhecimento e conseguiu trabalhar com marcas grandes, com outras pessoas das áreas que são renomadas também?
Ah, eu acho que foi acontecendo, assim, tipo... Logo que eu cheguei em São Paulo, acho que lá no Sul já, lógico, guardadíssimas as proporções. Desde o começo, acho que eu consegui ter uns, enfim, trabalhos legais, assim, tipo, trabalhar quando eu entrei nessa primeira produtora de publicidade, assim, que era uma produtora mesmo, era lá em Pelotas, tipo, para a época e para a cidade, ela já era uma produtora diferenciada. Então, acho que tudo isso vai ajudando a... Ah, já vai criando uma bagagem, né, de conhecimento, assim, e de outras áreas também, né, porque eu gosto muito da fotografia, e como eu comentei, eu acho que isso me ajuda bastante, assim, a enxergar a produção, né, porque eu acho que a produção é muito um todo, né? Acho que quanto mais tu sacar de diversas áreas, se tu é um produtor, mais vai te facilitar, né? Porque tu tem que entrar um pouco em cada uma delas, assim. Então, eu comecei muito, acho que essa coisa da fotografia me guiou muito. Eu sempre tentei também, não que faça muitos cursos e afins, mas logo que eu cheguei em São Paulo, eu fui procurar alguns cursos de fotografia e neles também encontrei algumas pessoas que me abriram muitas portas, tanto para conhecer pessoas quanto para me dar uma base para esses trabalhos, assim, né? Tem um curso que eu fiz que foi muito marcante, foi no Senac de iluminação, onde o professor é um cara que é meu amigo até hoje e a gente fez muito trabalho junto, que ele é chefe de elétrica, e eu fiz esse curso com ele. Eu lembro que passou um tempo, a gente teve que ir para um estúdio, eu nunca tinha alugado um estúdio em São Paulo nem nada, eu liguei para ele e perguntei, cara, preciso ir para um estúdio, me dá o mapa. Aí ele falou, eu vou contigo. Aí tu liga para esse diretor de fotografia, que era o Alziro Barbosa, que é um super diretor de fotografia, me deu o contato do estúdio, e enfim, aí foi indo, a coisa vai se estruturando, né? Ela também vai virando um pouco minha, né? Tipo, ele me passou isso, eu levei para a produtora, para a agência, que já me enxergou como tendo ali o contato do estúdio, um bom diretor de fotografia. Então, eu acho que é muito... Vai construindo, né? Eu acho que tem que ir construindo, tem que ir se atualizando. Eu acho que é importante ter um foco, assim, no que... Ah, no que a gente gosta, no que a gente confia ali, né? Eu acho que, de novo, eu sempre fui muito para esse lado da fotografia, de garantir uma imagem boa, de ter essa função, assim, nas minhas produções. E eu acho que foi indo, aí eu acho que vai uma coisa vai desencadeando a outra, né? Até eu fiquei pensando no que eu tava falando antes também, que eu comecei a fazer produção e nunca mais voltei para a fotografia que eu gostava. Eu acho que um pouco por isso, assim, tipo, eu fazia uma produção, aí a próxima era maior, sabe? Era mais um desafio, era mais foda, era uma coisa que eu não tinha feito ainda. Aí eu olhava e dizia, puta, não vou voltar agora para fotografia, eu quero fazer mais esse, quero dar mais esse passo aqui, sabe? Aí eu dava mais um passo, aí, tipo, aparecia a próxima, outro desafio, quero mais um. E aí nisso, é isso, fui indo, né? A produção foi me... me abduzindo ali, mas ao mesmo tempo é isso, vai crescendo e formando essas redes de contato, de conhecimento, de tudo, e eu acho que é um caminho assim, que a gente vai traçando e vai chegando nessas produções maiores, clientes maiores, enfim. E aí aquele, de certa forma, meio básico ali, né, de trabalhar direito, correto, ser, né, a produção ali exige muita atenção, é muito detalhe, né? São muitos detalhes de todas as áreas que estão envolvidas. E acho que ser muito claro também, ser muito sincero. Esses dias até fazia anos que eu não falava com o Alziro, esse diretor de fotografia, e ele tá dando uns cursos online e tal, e eu peguei um para fazer, assim. E aí no curso ele viu que eu tava e tal, e aí ele comentou ainda, tipo... Ele comentou disso, é muito importante que não só quem quer fotografar venha para o curso, falem para outras pessoas falar, e ele falou, o André, ele é um diretor de produção, e ele está aqui, sabe, tipo, isso é muito bom, porque eu já trabalhei com ele, e eu sei que quando a gente for conversar, ele sabe o que ele está falando. E aí outra coisa que foi legal que ele falou, tipo, o André tem uma coisa que eu prezo muito, que é papo reto. Ele falou, vou usar um termo bem, bem que todo mundo conhece, falou, é papo reto, é sem enrolação. Então, eu acho que isso também é uma coisa legal que eu escuto bastante, assim, porque... produção tem muita gente que enrola, que promete, que não sei o quê, essa coisa que a gente tem aqui no Brasil, né, do jeitinho brasileiro, né, o clássico, e aí pra produção isso se encaixa muito, né, tipo, não tem como, dá um jeitinho, faz não sei o quê, e tipo, eu particularmente não gosto disso, assim, eu gosto de ser bem correto, assim, nas coisas, principalmente de trabalho. Então acho que essas coisas foram se somando, assim, e me ajudando a moldar e criar o que eu tenho de carreira até hoje.
Total. Acho que no fim, tudo se resume a contatos, né? Todo mundo que você conhece no meio do caminho é um potencial para te levar em algum lugar lá na frente. E isso que você falou, João. Sim, João, que na verdade não é de João, é de André mesmo, que as pessoas chamam ele de João, e é isso que temos. Que é você expandir um pouco seus horizontes, né? Que a gente tem muita mania de fazer curso só do que a gente sabe ali e faz. Ler técnicos só daquilo e esquece que o mundo é um pouco maior que isso e tem outras coisas para você ver que agregam também no seu conhecimento, no seu ofício. Isso é muito importante. Eu também acho que trazer esse panorama mais abrangente do que você faz, assim, e trazer uma riqueza maior. E aí eu queria fazer mais ou menos a mesma pergunta para Paula, assim, o que você acha que te ajudou a, enfim, conseguir clientes maiores, crescer, assim, sair de um lugar... mas, né, tipo, iniciante, chegar e fazer os trabalhos que você faz para as marcas que você faz hoje.
Certo, algumas coisas. Primeiro, o portfólio mostrar que você pode, né? Porque, no meu caso, para ilustração e design, assim, tem que ter, não pode... Por exemplo, as pessoas me veem como ilustradora, ok. Eu acho que no meu trabalho de ilustração dá para ver que eu consigo fazer capa de livro. Mas ninguém tinha atinado isso até eu botar uma capa de livro de um projeto autoral, por exemplo, sabe? Então, também é... O seu portfólio, ele tem que ter os projetos que você quer fazer. E eu também tenho uma lógica, assim, que às vezes, tipo... Eu faço um projeto de X reais. Cara, eu vou fazer tudo da criação como se estivesse valendo 3X. Porque quem tá vendo vai perceber esse valor embutido. E aí você vai escalonando os clientes, assim. Então, tipo... As identidades visuais que eu fazia, às vezes, para clientes pequenos, elas já apareciam para cliente grande, sabe? Então, quando o cliente grande começou a ver meu portfólio, ele falava assim, essa garota aqui já pode fazer essas coisas, sabe? Tipo, eu também acho importante profissionalizar nesse sentido, assim. Tipo, mostrar que você é bem profissional e bem capaz, né? Tanto nos seus projetos, quanto na comunicação, no atendimento. Ter um portfólio só seu. Tipo, pequenos detalhes, né? Que importam muito. Uma coisa que também me ajudou muito foi começar a pensar para que eu quero as redes sociais e qual o propósito de cada rede social. Porque às vezes as pessoas tentam atirar em todas as redes sociais e aí, tipo, nenhuma tem um propósito direito. Então, por exemplo, eu percebi que grande parte dos meus clientes me via no Instagram. Tipo, eu no meio da reunião falava assim, que trabalho você acha que é mais legal para esse projeto nosso? Aí o cara não ia no meu site, ia no meu Instagram. Eu falei, então, acho que o meu Instagram não pode ter mais foto de biquíni na praia, não é mesmo? Tipo assim, vai ter que ser outro uso, né? Não quer dizer que não vai ter foto minha, né? Eventualmente, mas, tipo, os clientes estão vindo de lá, assim. Foi quando eu também percebi isso. de certa forma, também ter um público no Instagram me deu uma maior... Ele aumentou o alcance, né? Quando a gente fala de redes sociais, a gente tá falando de algoritmos. E aí, meu irmão, se a gente não entender o jogo dos algoritmos, a gente também tá um pouco refém, né? Não que eu fique estudando as coisas do Instagram e tal, mas eu percebi que tinha um tipo de post que pra mim dava certo no Instagram e eu comecei a fazer mais ele também. Isso também começou a atrair mais clientes, assim. E nesse processo do meu portfólio escalonando os trabalhos, assim, tipo, eles mostrando trabalhos de mais qualidade e tal, e também veio os clientes se indicando, né, entre si. Do tipo, assim, o primeiro trabalho de publicidade que eu peguei foi porque todas as empresas de publicidade já sabiam de mim, assim. Tipo, um foi indicando pro outro, sabe? Então, já tem um tempo que eu penso isso, mas pra mim a melhor estratégia de self-promotion é ser legal com os outros. Porque todo cliente, ou toda pessoa, ou todo amigo vai te indicar pra algum lugar, assim, né? E aí acontece, nesses dois parâmetros. Um, as pessoas vêm nos meus sites online por causa da internet, do tipo, eu só dou aula no Criana porque me acharam no Behance, olha aí. Tipo, que loucura, se eu não tivesse Behance, eu não estaria dando aula, né, assim, online. E também tem pessoas que me acham por causa dos ads do Criano agora no Instagram, enfim. Isso é uma parte, né, tipo, ter a sua presença online e saber como se comportar a partir das plataformas. E a outra é ter a noção de que, cara, você tem que ser legal com as pessoas, porque as pessoas se indicam, né? Na verdade, o mercado de comunicação, no geral, é um mercado supra-humano, assim, né? Tipo, mais do que a maioria é um mercado de indicação, né? De não só de vaga, mas de trabalhos, de projetos. Tipo, o quanto que eu consegui amigos, tipo, no meio de ilustração e no meio de trabalhos, que depois esses amigos viraram de novo pessoas que eu tava trabalhando junto e tal. Então eu sempre penso nesses dois fatores, do tipo, eu tenho que ser uma pessoa legal de trabalhar também. Tipo, responsável, agradável e capaz, assim. Esses três fatores são muito importantes. Tem um livro, é muito bom, é o livro do Neil Gaiman, How to Make Good Art. A tradução é meio estranha, como é que é? Como fazer boa arte? Talvez seja isso, talvez, não sei, mas é do Neil Gaiman. E aí ele fala que pra você ter uma carreira legal, você precisa ter dois de três fatores, não precisa ter todos. Normalmente as pessoas não têm, que é entregar no prazo, ser legal e ter um bom trabalho. Se você tem os três, cara, você vai ser, tipo, suprassumo Deus da ilustração freelancer, assim. Mas, às vezes, você é só bom em estar entregando as coisas no prazo, ok? As pessoas vão te chamar a fazer coisa, mas você não vai ser aquela primeira pessoa que te pensa assim, não, essa pessoa aqui, ela é meio desagradável, mas ela entrega, sabe? Eu prefiro ser a pessoa que é legal, entrega coisas legais dentro do prazo. Por que não, sabe? Tipo, tem que tentar alcançar essa tríade que o Neil Gaiman fala.
Eu achei bem interessante que você, ao longo das coisas que você falou, mostrou dois lados, assim, de os clientes conhecerem o seu trabalho a partir de decisões suas, de, por exemplo, mostrar a capa de livro e aí sabem que o seu trabalho cai bem para a capa de livro. E ao mesmo tempo, não sei se simultaneamente para você, mas um outro lado é você também reconhecer o seu trabalho a partir do que as pessoas acham dele, né? Você se surpreender que as pessoas enxergam o seu estilo e aí fala, nossa, pode crer. Existe movimento, existe um estilo aqui.
Exato, exato. Não, isso tudo aconteceu. Olha, tem uns momentos eureka, né, na nossa vida. Um deles, pra mim, foi quando eu fiz uma aquarela. Eu falei, nossa, mandei bem nessa aquarela aqui, hein? Tipo, se achando. Só que aí, enquanto eu tava fazendo a aquarela, caiu uma gota em cima do olho do personagem que eu tava desenhando. Eu fiz, putz, não tem como voltar. É isso. Analógico, né? Aí tá, no dia seguinte, fui mostrar pro professor, assim, olha só essa aquarela que eu fiz. Aí ele falou, olha, não tá bom, mas essa gota aqui no olho tá fenomenal. Eu falei, poxa, então eu tenho que ouvir o que as pessoas estão me falando. Ensinamento número um, né? Ouvir o que os outros estão me falando, porque eles estão vendo coisas que eu não tô vendo. Normal, né? A gente tá muito dentro do processo. E segundo, assumir os erros como acertos, que também pra mim mudou a minha vida, assim, tipo, às vezes eu erro e ninguém me vê, é estilo, tipo, isso pra mim foi o turning point, sabe? Mas é 100% o que você fala mesmo, tipo, eu acho que ser freelancer tem muito a ver com uma decisão estratégica que você toma pra sua carreira, né? E às vezes as pessoas simplesmente não tem, né, nenhuma estratégia, ficam baratinando e tal, tipo, tá, pode ser assim também, né, se você não for ansioso, não for meio organizado, sei lá, né, tem artista que é assim, mas pra mim, eu sempre traço metas e traço estratégia de como conseguir essas metas, que pode parecer meio coach, né, mas eu não tô falando nesse sentido, tipo, ai, metas são feitas para serem atingidas, é tipo assim, meta é feita pra você saber pra onde tu vai, né.
Sim. É engraçado porque o André também comentou que no começo da carreira ele pensou mais em jornalismo que em publicidade, nenhuma das duas era exatamente o que ele pretendia, meio que os caminhos não eram claros, mas uma coisa que hoje ele identificou é que ele queria essa liberdade de não estar preso a uma empresa, a um horário e tal.
Exatamente.
Então assim, por caminhos tortos, mas meio que tinha lá uma meta também.
Sim, sim, ele sabia o que ele queria, na verdade, né?
É, um feeling total, assim, tipo, que era, isso era muito, há muitos anos atrás, uma cidade do interior, tipo, não existia trabalhar fora do horário dos dias da semana, sabe, tipo, era outra realidade, assim, muito diferente.
Sim, sim.
É, e aí eu queria até emendar pros dois, assim, porque a gente já tá contrapondo um pouco como eram os planos, as metas e como tá hoje, né? E vocês sentem, vocês se consideram bem-sucedidos, assim, sejam quais forem os critérios para vocês chegarem a essa conclusão?
Ah, eu espero ainda ser mais bem-sucedido, na verdade, eu não me considero tão bem-sucedido. É, eu acho que entra... Ah, acho que entra algumas coisas do tipo, eu acho que é bom, né, a gente ter essa meta, essa coisa de sempre querer um pouco a mais. E... Mas, no geral, eu acho que eu posso, assim, eu tenho mais lugares ainda para chegar e para conquistar. Eu me vejo no lugar... isso, eu não tô triste com a minha posição, mas eu acho que eu poderia ser um pouco mais bem-sucedido. E acho que eu tô agora também direcionando um pouco mais para o que eu entendo como esse bem-sucedido também, porque... Acho que é importante, né? Acho que tudo isso que está acontecendo com a gente também está revisando muito os valores, né? Tipo, então, esse bem-sucedido é... Não que seja relativo, né? Acho que tem uns pontos principais ali que fazem parte, anyway, de qualquer boa sucessão, assim, de estar bem-sucedido. Mas é isso. Eu acho que eu tenho algumas coisas que eu tenho evoluído, até que a Paula comentou aí dessas... esses pontos, assim, que é importante da gente cuidar enquanto frila com os clientes, né? Acho que tem algumas coisas que eu tô... Faz um tempo que eu abri um pouco mais meu olho para essas coisas. É, acho que eu sou um pouco genioso, às vezes, em alguns trabalhos e, às vezes, não é o ideal, né? Às vezes, é melhor a gente ali resolver e, enfim. Então, acho que eu trouxe alguns aprendizados dos últimos anos e tô tentando direcionar o que eu tô fazendo para um lugar um pouco mais específico. Agora acho que eu enxerguei um pouco melhor o que eu quero fazer e tal, então acho que é isso, tem uns outros patamares, assim, que eu tô querendo alcançar, que eu acho que é bom, né, a gente sempre ter um próximo lugar para ir, né, mas também não é que eu não me ache bem sucedido, eu gosto muito da minha trajetória, dos trabalhos que eu já fiz, dos clientes, muitos projetos legais, assim, com muitas pessoas que eu admiro, tanto, enfim, sei lá, na arte, na música, tipo, cheguei próximo de pessoas que eram um sonho, assim, fazer alguma coisa junto, sabe? E eu tive do lado, fiz coisas juntos, fiz projetos legais, então, tipo, eu gosto, assim, da posição que eu tô. Mas é isso, sempre acho que é legal querer mais, né? Querer mais e melhor, enfim.
A sede continua, né?
É, exato. Acho que é legal, né, tu conseguir enxergar que, tipo, pô, tô num lugar muito legal, fiz muitos projetos massa, mas puto, dá pra fazer uma coisa melhor ainda, sabe? Mais, sei lá, mais específica, mais proprietária, com uma performance melhor, enfim.
Sim,
acho que é sempre nessa busca, assim.
E você, Paula?
O que é ser bem-sucedido, né? Acho que isso muda muito, porque, tipo, bem-sucedido, parece que eu estou na série Império da Ostentação com todas aquelas ricas asiáticas.
É, então...
não é isso pra mim, sabe? Tipo, tá, dinheiro faz parte. Claro que faz, mas, tipo, pra mim, a ideia de estar bem-sucedido é você estar se divertindo com o que tá fazendo, mantendo sua qualidade de vida, ganhando bem, E, tipo, no meu caso, tendo pequenas extravagâncias. Por exemplo, comer sushi quarta-feira. Pra mim, isso é uma pequena extravagância, assim. Então, tipo, eu diria que sim, mas é, isso que o André falou pra mim é muito real, assim. Tipo, eu sempre penso em duas músicas, que é I Can Get No Satisfaction e Harder, Better, Faster, Stronger, sabe? Tipo, eu fico muito pensando nessas coisas, assim, porque... Por exemplo, quando vocês me perguntam de processo, de estilo, eu sempre penso, cara, o processo é inacabável, assim, tipo, o fim não tem fim, sabe? Nesse sentido, realmente, né, tipo, eu coloco algumas metas pra mim que são, tipo, sonho. Porque eu sei que o sonho, pra ele acontecer, em algum momento ele tem que parecer impossível. Mas não tão impossível assim, sabe? Então, o que o André falou de tá feliz de onde tá, é verdade, mas, ao mesmo tempo, se manter... um pouquinho insatisfeito sempre. Eu acho saudável, assim. Também tem um filme que eu amo, que é o Curtindo a Vida Doidado.
Que fala... Eu vi esses dias de novo.
Nossa, é muito bom, muito bom. Fase mais bonita desse ator aí, o protagonista. Lindo, belíssimo. E aí, ele fala assim, ah, a vida é muito louca, mas se a gente não olhar para os lados de vez em quando, a gente vai perder o que tá acontecendo. A gente vai perder ela, assim. Eu fico... Quando eu vi isso, eu tinha 18 anos, eu falei, meu Deus, sim. Então, tipo, se quarta-feira eu puder me pagar um sushi pra aproveitar essa fase que eu tô, perfeito, cara, perfeito, é isso, sabe? Tipo, eu sempre falo também de aproveitar a felicidade, né? Tipo, celebrar as coisas, assim. Então, tipo, quando eu faço um projeto muito legal, cara, não vou sair agora que a gente tá na pandemia, né? Mas vou me pedir esse sushi, um risoto de camarão, entendeu? Tipo, vou aproveitar pra marcar esse momento de passagem, né? Porque acaba que às vezes a gente não percebe eles com a importância que eles têm também, né? Tipo, o trabalho que eu fiz pra Netflix, cara, quando eu terminei ele, fiquei 3 dias comendo só risoto, assim, top do top do iFood, assim. Porque eu falei, não, isso aqui foi um marco pra mim, um trabalho muito maneiro, com várias pessoas que eu gosto, uma equipe top, sabe? É isso, comemorar.
É fácil se afogar só nos problemas se você não comemorar, né?
É, cara. Pois é, pois
então,
é.
Então, eu sou muito a favor das pequenas comemorações também. Pequenas alegrias da vida adulta, como diz a música lá do Emicida.
Ai, sim, sim.
Mas eu acho que é isso mesmo. Tem que dar essa importância, né? Tipo, é isso. Conseguir valorizar, né, o que a gente tá fazendo. Porque é isso. Às vezes a gente tá tão dentro disso. Às vezes a gente até se acostuma, né? Eu já passei muito por isso, assim, de algum amigo meu perguntar, ah, o que você tá fazendo e tal, ah, tô num projeto ali e tal, Spotify, sei lá, meio chato, aí eu conto o que que é, a pessoa, nossa, não acredito, tu vai filmar com não sei quem, e eu, vou e tal, tipo, sabe, tipo, aí, às vezes eu paro, dou um passo pra trás e penso, nossa, caralho, velho, tipo, falar isso aqui pro André de 10 anos atrás e eu dizer que, assim, um sonho, sabe, e aí tu tá ali fazendo e meio, ah, tá, eu acho que é legal a gente também isso, né? Tipo, conseguir sempre valorizar, né? Olhar, enfim, se dar, olhar um pouco de fora, né? Porque
sim,
a gente fica muito imerso, assim, realmente no que a gente tá fazendo e começa a normalizar. O ser humano, eu acho que tem essa coisa que é boa, mas também é foda que a gente se adapta muito às coisas, né? A gente se acostuma muito com as coisas. Então, ao mesmo tempo que isso é bom, por um lado, também é ruim, né? Porque às vezes perde o costume de olhar, de dar uma parada, assim, tu vai achando que tá tudo meio flat, assim, né? Tipo, tudo, tá, vai.
E até foi engraçado quando eu convidei o João pra participar do podcast, eu falei, ah, queria convidar o podcast pra falar.
Teve isso, inclusive.
Teve esse momento que eu falei pra ele o tema, que ia falar sobre reconhecimento e reputação, ele falou, pá, mas eu acho que não sou a pessoa certa pra ir. Imagina, não tenho nada demais pra falar.
Eu pedi um pré-papo com a Denise pra ver se ela tinha certeza do convite que ela tava fazendo, assim, porque
eu olhei
e disse assim, não, meu, o que eu vou falar? Tipo, não tem nada muito interessante pra falar.
Não, eu só fiz...
Aí a gente conversou,
o videoclipe pro Sabotage e pro Emicida, só passei por grandes produtoras, mas eu acho que não tenho nada pra dizer.
Caraca,
então,
ai,
eu acho que é engraçado porque
tem
esse lugar, assim, de a gente esquece tudo que a gente conquistou, a gente não vê que a gente chegou em um lugar onde todo mundo almeja chegar, tipo assim, é um sonho da vida, qualquer pessoa trabalhar com o Emicida, e tipo, você chegou nesse lugar, então lembrar um pouco das conquistas que a gente tem e que foi um sonho em algum dia na sua vida, né?
Muito, não, tio. Meu, se para pra pensar, voltando lá onde eu comecei, que eu comentei, tipo, ah, da faculdade, lá em Pelotas, não sei o quê. Cara, se eu fosse, tipo, lá naquela, né, aquela coisa que a gente fala, ah, quem te fala ali pro André do passado? Eu sou... Se o André do passado ouvisse tudo que eu fiz hoje, tipo, sério, eu ia comemorar muito no dia que eu ouvisse isso lá sendo jovem, assim, tipo, caralho, não acredito que eu vou fazer isso. Tipo, e aí é isso, vai acostumando, assim, chega num lugar que tu olha que, ah, não, acho que nem é tanto.
Nada demais. É. Não esquecer de todas as conquistas que a gente teve, isso é muito importante. E já chegando ao final, para nossa última pergunta, depois dessa, enfim, essa filosofia toda sobre sucesso, o que é sucesso nas nossas vidas, se vocês pudessem dar um conselho para uma pessoa que está começando e precisa, enfim, quer começar a construir reputação, reconhecimento, não sabe por onde começar, o que vocês diriam?
Ah, eu diria muito que eu acho que tem que ser uma coisa muito... quase natural, assim, tipo, natural que eu quero dizer claro que tu tem que ter uma preocupação por ser uma coisa do teu trabalho, né, mas eu não, acho que até por ser frila, né, acho que o frila tem um pouco mais disso também, de tu não distingue tanto, né, o trabalho da tua vida pessoal e eu acho que é muito seguir uns valores que tu tem pra tua vida, sabe, tipo, coisas, tipo, ser responsável, ser uma pessoa correta, tratar as pessoas como tu gostaria que te tratasse, ou, enfim, da maneira certa, procurar sempre observar as outras pessoas e ir aprendendo. Acho que eu tive muito isso por essa questão que eu falei, que eu sou autodidata, assim. Então, essa coisa, eu nunca fui para um outro set sendo assistente de alguém e pude ficar ali no cantinho observando, né? Eu já ia meio... coordenando o negócio, assim, então eu lembro que eu fui muito observando a postura de muitos profissionais quando estavam no set, né, porque o set pra gente ali que faz filmagem é muito lugar da... onde tudo acontece, né, tu tem muito tempo ali de planejamento, mas quando tu chega no set é onde tem hora certinho, os minutos contam, tudo tem que funcionar perfeito, então eu sempre fui observando muito como as pessoas se portavam, mas no geral acho que é isso, assim, é tudo. Eu não tenho muito essa divisão, eu acho que a pessoa meio é o que ela é e a gente tem que levar isso para a vida, assim, no teu trabalho, nos teus relacionamentos, seja com amigo, namorada, chefe, vizinho, eu acho que essa integridade, assim, das coisas é o que vai te conduzir, assim, tipo, tanto para a vida, para o trabalho, enfim, acho que não tem muito. E aí focar e estudar, né, e muito no que tu quer, procurar conhecer, fazer curso, agora com Instagram e tal, tipo, seguir as pessoas que tu gosta, lá pensando em fotografia, eu aprendo muito vendo outros fotógrafos, postando as coisas, enfim, eu acho que é bem por aí, assim.
Olha, se eu tivesse que falar, eu diria de maneira prática, tem a tabela. Tipo, tabela do quanto você ganhou, quanto você gastou, quanto você quer ganhar, sabe? O quanto você quer gastar, assim, pra te falar, nos meus primeiros 4 meses de freelancer, eu estava ganhando mais do que CLT, mas eu estava me achando pobre, porque eu não sabia quanto dinheiro eu estava ganhando. Então isso me deu um nervoso, assim, e tipo, quando eu me organizei, eu falei, eu estava alucinada. Estava alucinada da cabeça. Mas, na verdade, o que aconteceu? Eu estava tão desorganizada que isso se transferia em ansiedade. Então, assim, primeira coisa, organização pra gente não ficar ansioso. Assim, maneira prática, né? De uma maneira mais abrangente, pensar que o mercado, ele não é uma entidade cosmológica que vai mandar na gente. Tipo assim, não é Deus que está mandando no mercado, sabe? O mercado, ele é feito de pessoas. Pura e simplesmente, assim. Então, tipo, ah, eu não sei como eu faço pra conhecer designers. Cara, manda uma DM no Instagram, sabe? Tipo, comente. Fala assim, oi, Paula, tudo bem? Gosto do seu trabalho. Que legal, sabe? Tipo, isso já é você estar se inserindo no mercado, você conhecer as pessoas que você gosta, você ter, às vezes, ilustradores, gente pra trabalhar com você, sabe? Tipo, eu começo projeto autoral com pessoas que eu conheço no Twitter. Real, oficial, assim. Tipo, depois fico com meus amigos, depois faço mais trabalho. Mas, tipo assim, eu sempre pensei que o mercado não me devia nada, sabe? Tipo, que eu escolho o que ele vai ser pra mim. Isso foi a melhor coisa, a melhor decisão que eu tomei, assim. Tipo, começar a humanizar, né, as relações, assim. Porque, às vezes, parece que nas profissões a gente esquece, né, que as pessoas são os fatores principais, né? Quando a gente vai fechar negócios, vai trabalhar, vai, enfim, assim. Tipo, uma coisa que eu ficava com vergonha de fazer e hoje eu, não, hoje eu vejo, assim, nada a ver. É perguntar para ilustradores quanto eles cobrariam num trabalho. Cara, isso é ter uma noção de comunidade, sabe? Isso é a gente começar a entender que todo mundo é trabalhador mesmo. E é bom que a gente tenha, tipo, uma média, sabe? Tipo, não tem nada demais você perguntar, ah, quanto você acha que seria mais ou menos esse trabalho, assim, isso, nenhuma forma nenhuma invasiva, assim, sabe?
É tirar um pouco a impressão de que todo mundo é concorrente de todo mundo o tempo todo.
É, e tipo, tirar a impressão de que a gente tá sozinho, né, cara? Parece que a gente tem que se livrar de todos os problemas como se fosse uma quimera, assim, tipo, 30 mil braços pra resolver 30 mil problemas, mas, cara, às vezes é só a gente saber pedir ajuda, né? Tipo, isso quer dizer, às vezes, contratar um serviço. Tipo, eu tô com uma consultora financeira incrível, que é a Michelle, da Ubuntu. Caraca, mudou minha vida, moleque. Mudou, sabe? Tipo, caraca, até voltei pra terapia de tanto que eu mudei, entendeu? Tipo, foi muito bom. E eu fiquei, gente, se eu não tivesse a ajuda da Michelle pra me ajudar a pedir orçamentos, falar assim, não, pergunta pra Camila quanto ela cobraria e tal, eu ia ficar mais perdida, assim. É, eu acho esses dois pontos mais importantes, porque quando você entra no mercado como freelancer, a primeira coisa que dá é o nervoso, né? Tipo assim, ai, não sei se eu vou conseguir e tal. É como se CLT fosse super estável, né? Quando você é demitido, é super esperado. Não, gente, não é, né? Às vezes você é demitido do nada e tal. E, tipo, ter em mente que a gente tem que fazer o que gosta é isso, né? Carpe diem. Tipo, vamos todos morrer algum dia. Então, vamos usar esse tempo que a gente tem antes para fazer todas as coisas que a gente gosta da melhor forma possível.
É isso. Vamos trabalhar juntos para conseguir comer muito sushi na quarta-feira.
É isso, é isso. Sim, 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 sim.
Gente, queria agradecer demais, Paula, André, por toda a conversa, por comentarem um pouco aí rapidamente a carreira de vocês, o que vocês consideram reconhecimento e, cara, tudo que vocês falaram aqui acho que vale muito para cada um pensar também nas suas próprias carreiras aí, em que ponto elas estiverem.
Sim, muito obrigada, gente.
Massa, foi muito legal, até porque a gente também revisita, né, umas coisas e pensa algumas coisas que normalmente a gente nem para para pensar, para lembrar.
É uma mini terapia.
É, obrigado pelas duas sessões, inclusive, Denise.
Ah, é muito bom, é isto, é isto. Fechou-lhe. Muito obrigada por terem me chamado, gente. Eu amei, amei. Perfeito.
Maravilha, então, gente, um beijo.
Valeu, valeu.
Tchauzinho. Falou.
Papo Frila é uma produção da Frila School.
Você ouviu uma edição fonohouse.com.